Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
A gente vai conversar agora com José Vitor Oliva, diretor-geral da Holding Clube, que inclui banco de eventos, Rio 360 Graus, Samba e Bigger. Vocês acabam de ganhar o Caboré. Eu queria que você falasse a respeito disso, José Vitor. A indicação de vocês e a premiação, qual a importância?
Olha, o Caboré é um prêmio que com certeza é o melhor prêmio desse segmento. E é um prêmio de qualquer forma muito aspiracional. Todo mundo quer ganhar o Caboré. Sem dúvida nenhuma, na nossa categoria ainda é mais difícil, porque é um prêmio de publicidade. É um prêmio que quase todas as categorias são para publicitários. Então tem lá o melhor anunciante, melhor veículo, melhor agência, melhor atendimento de agência, melhor criação de agência, melhor mídia de agência e tal. E lá no fundo tem um serviço especializado que inclui todos os tipos de serviço especializado. Então tem todas as empresas de promoção, assessoria de imprensa, produtores, não sei o quê, etc, etc. Então a gente não concorre só com empresas mais ou menos igual a nossa, a gente concorre com tudo, com internet, com empresas de CRM, com empresas de marketing direto. Então é uma concorrência ainda muito maior do que só as agências de publicidade. A gente fica muito feliz quando chega a gaiolinha do Caboré com a cartinha dizendo assim: você está concorrendo ao Caboré. Fica muito feliz porque é um prêmio muito sério. O pessoal do Meio Mensagem é uma turma muito séria. O conselho do Prêmio Caboré realmente é uma turma de pessoas muito valorosas, no sentido de que são acima do bem e do mal. Estar indicado para ser um dos finalistas realmente é uma coisa bacana. Quer dizer, eu, quando sou indicado para o Caboré, faço tudo para ganhar, mas me sinto muito feliz de estar entre os três. Isso é um pouco contrário à minha natureza, porque geralmente eu quero ganhar tudo, quero, enfim, ganhar um prêmio desse facilita muito a tua vida. Você fica aí um tempo sendo badalado, as pessoas te puxam o saco, entendeu? Mandam um monte de e-mails, um monte de gente que você sabe que não gosta de você, manda parabéns, né? Cumprimenta, etc. Tal. É bacana. Agora, é um prêmio que você não pede para entrar e entra, né? Aí você faz de tudo para ganhar e passa um nervoso, porque é na base do Oscar, é o vencedor é o fulano e tal. E aí fica uma coisa assim, né? O que que eu vou falar lá em cima, né? Tenho que falar alguma coisa inteligente, porque afinal de contas, na plateia tem só os caras mais inteligentes da comunicação do Brasil, todos anunciantes, todos os veículos.
Inteligentes,
criativos, exibidos, né? Exibidos, né? Então, também tem isso, né? Não é só ganhar, e ganhar e dar um blá lá em cima. Mas o que eu acho de verdade, é o que eu fico super impressionado com o Caboré, é como eles sentem, o pessoal do Meio Mensagem, sentem o momento que as empresas estão. Não só o pessoal do Caboré, do Meio Mensagem, sentem, quer dizer, quem está lá realmente são os melhores. Sentem na indicação, e portanto indicam os melhores, e depois o pessoal que vota, os 7 mil, 8 mil pessoas que votam, também votam nos melhores. Porque eu vi os resultados hoje com mais calma e tal, e realmente reflete os melhores de cada categoria. E mais do que isso, essas 7 mil, 8 mil pessoas que recebem o direito de votar, que são as pessoas que são os assinantes do Meio Mensagem, elas são muito ligadas neste meio, porque geralmente são estudantes, são diretores de marketing, são, enfim, jornalistas, são publicitários, etc, etc. Elas sabem o que está acontecendo no mercado. Então, quando o voto é popular, vamos dizer assim, né? Democrático e tal, tem mais valor do que ser escolhido. Tal. Então, esse é um prêmio muito legal de se ganhar. Cumpre dando um pouco a tua pergunta, eu acho que reflete o esforço que todos nós do Banco de Eventos e a equipe do Banco de Eventos fez para se reinventar esse ano. A gente mudou tudo de ponta cabeça, desde nós mesmos até a direção da empresa que foi para outra pessoa, os diretores que mudaram um pouco a tocada da empresa. A gente mudou tudo, assessoria de imprensa, a gente mudou as nossas consultorias, a gente mudou tudo, 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 tudo. E os resultados apareceram, não só com o Caboré, mas os resultados apareceram a nível financeiro, a nível de margens melhores, de clientes melhores. E eu acho que nos últimos 2-3 meses isso ficou mais claro com a própria, evento da Super Casas Bahia, porque é um evento dos eventos aqui, entendeu? Ele mostra realmente que a empresa que está fazendo aquilo é uma empresa que tem condições que tem um poder de execução e tem condições de fazer coisas grandes e coisas que visam apenas o resultado, não visam nenhum espalhafato, nenhuma coisa que não possa ser oba-oba. Aquilo lá é um troço, é uma máquina. Ontem, aliás, no domingo, entraram 70 mil pessoas. Você tem uma ideia, 70 mil pessoas é mais do que o recorde do Campeonato Brasileiro. É mais do que qualquer jogo do Campeonato Brasileiro. E você faz um jogo do Campeonato Brasileiro, mais ou menos, por dia, por 40 dias. Então você precisa ter realmente uma organização à prova de qualquer coisa. Isso reflete no Caboré. Isso mostra que a empresa não está decadente, ao contrário, está em sempre ascendência, que a gente está sempre se reinventando, reinventando, reinventando. Tal. E então, hoje de manhã, que eu estava acordando meio de ressaca, aquela dorzinha de cabeça, aquele uísquezinho meio fajutex, a gente acordando ali, eu fiquei pensando, pô, hoje eu mereço dormir uma hora a mais, entendeu? Porque as coisas estão funcionando, eu acho que a turma pode se virar sem mim nessa horinha.
A gente já vai falar do feeling aí de vocês com relação a isso. Eu queria falar ainda um aspecto da campanha. Vocês eram uma campanha bem-humorada, tiveram baixinho de vocês, né? Eu queria que você falasse a respeito disso. O funcionário de vocês, aí, o baixinho que saiu à frente da campanha bem-humorada do Banco de Eventos.
Bom, tem uma grande diferença entre promoção e publicidade. A promoção, mundo promoção, eventos, convenções, endomarketing, tudo isso, é um mundo do ao vivo, né? É um mundo que não tem possibilidade de você fazer uma segunda vez. Então, você não pode fazer um jantar no meio de um jantar para mil pessoas e falar, olha, a comida está ruim, vai todo mundo embora, volta amanhã. Ou no camarote da Abram, fala, para o carnaval, porque isso aqui está uma droga, não veio as pessoas que eu queria. Ou numa convenção lá, não passa um filme, você fala, ó, gente, peraí, vamos tomar um cafezinho, daqui a pouco vocês voltam, a gente vai ver o que deu, que merda que deu aqui, etc, etc. Não pode. Na publicidade pode, porque você faz um filme, ficou ruim, você joga fora, faz outro, né? No jornalismo pode, você faz um texto, ficou ruim, você refaz, né? Se a minha entrevista ficou uma droga, você fala, ó, joga no lixo, não põe, ou edita ou faz outra. E fala, olha, seu idiota, vamos falar de outra coisa, etc, etc. Algo que o cara queira ouvir, né? Afinal de contas, tem que ter um diferencial as coisas. Tá? Então, quando a gente pensa no ao vivo, a gente pensa muito nas pessoas, na qualidade das pessoas, no treino que ela recebeu, nas funções básicas que você espera que um ser humano represente. Né? E o baixinho está comigo há mais de 25 anos. Ele era garçom de um dos restaurantes que eu tinha, chamava Mesa Luna, depois ele foi trabalhar comigo num outro lugar, enfim, ele está esse tempo todo comigo. Então, ele está sempre sorrindo, ele está sempre servindo essa turma aqui do Banco de Eventos, e eu acho que ele representa muito dessa coisa de cortesia, de estar sempre feliz, de estar sempre procurando servir, de estar sempre atento, etc, etc. Tão normal, é como deveria ser, entendeu? E a gente achou que ele é alegre, ele é descontraído, ele é afável, ele é tudo que a gente queria que a gente fosse para o cliente, que a gente gostaria de ser percebido no cliente como alguém que está ali para servir mesmo, que está ali para trazer não só um café, como uma boa promoção, etc, etc. A gente queria ser mais quente, ser mais próximo, e o baixinho representa isso. Então foi lá o baixinho e fez um sucesso.
Falando agora do feeling, foi apostando no teu feeling, no teu conhecimento, nas tuas relações que você decidiu passar de ser empresário, assim, vamos dizer, da noite, para atuar nessa área de eventos e entretenimento? Como foi essa aposta?
Bom, eu tive 6 boates e uns 12 restaurantes. E todos eles foram muito bem-sucedidos. Acontece que a um determinado momento da minha vida, que eu não lembro mais quanto foi, acho que uns 10 anos atrás, eu sou péssimo para datas, né? Para nomes e para datas. Então, eu comecei a me sentir realmente assim, o que tinha para fazer de bacana nessa área, eu já tinha feito. Então, eu já tinha tido o Gallery, o Banana Café, o Resumo da Ópera e o Moinho Santo Antônio. Eu já tinha tido um monte de restaurantes, Manhattan, Mesaluna, Boccaccio, Buffalo Grill, Butterfly, e entre outros que eu estou escrevendo, Otelo, enfim.
Todos bem sucedidos, né? Muito bem sucedidos.
Muito bem sucedidos. E que davam bastante dinheiro. A um determinado momento, começou a surgir em São Paulo muita concorrência nessa área de restaurantes, o que foi ótimo para São Paulo. Mas não foi muito bom para mim, porque o esforço físico que você tem que ter para ter 5 boates e ir pingando de uma em uma, você sai às 10 horas da noite, passa 1h30 numa, 1h30 na outra, 1h30 na outra, 1h30 na outra, tal. Quando você vê, é 7 horas da manhã. E aí, isso não é muito bom para a tua vida pessoal. No meio dessa história, já nos últimos 3 anos dessa história, 3 ou 4, não lembro mais, que sempre que me entrevistam, eu faço uma zona nessa história de datas, eu já tinha começado o banco de eventos muito pequenininho, que fazia apenas umas coisinhas para 2 ou 3 clientes, sem nenhuma estratégia, sem nenhum tipo de grande administração, nem nada disso, mas eu comecei trabalhando com a BMV e com a Ambev. E eu notei que dava para viver só disso se eu me dedicasse 100% a isso. Na época eu era casado com a Hortência e eu quase não via a Hortência, porque ela trabalhava de dia, eu de noite, né? Ela era funcionária e eu era bailarina, né? Quando eu pum na cama, como diz o Chico Buarque, ela pá de dia. Eu pum na cama, ela pá de dia. Quer dizer, eu estava pronto para uma merda qualquer. Então eu resolvi ficar mais perto da minha família. E não deu certo porque a gente brigava também, mas a intenção foi boa, assim, entendeu? E aí eu resolvi partir para esse negócio de eventos e promoções, etc. Mas eu não sabia nada.
Você não sabia nada, mas assim, você já tinha experiência porque você fazia alguns eventos de maneira, vamos dizer, mais informais nessas casas, não era?
Era muito intuitivo, era tudo assim intuitivo, você entendeu? O Washington Oliveto falava que eu era o rei do marketing intuitivo e não sabia. Ele falava isso toda vez. Ele falava assim, você é o rei do marketing intuitivo e você não sabe. Porque as pessoas me chamam de rei da noite. Você não é rei da noite, porra nenhuma. Você é rei do marketing intuitivo. Você está num negócio errado, eu acho que tu falar. E aí, passou um tempo, como desafio, eu criei o Porta-Aviões, a festa do Porta-Aviões, e a gente fez junto com a W Brasil para a Raider. Foi o melhor e maior evento que já foi feito no Brasil. Ponto. Parágrafo do letra grande. Resolvida a história. Do mesmo jeito que a Casa Bahia é a maior evento em tamanho, aquele foi o maior evento em tesão. Foi uma festa que das pessoas não esquecem. Vamos falar daqui 100 anos. Pô, teve uma festa no Porta-Aviões onde tinham todas as gostosas do Brasil, onde tinham todos os bacanas, os bonitões, etc, etc, etc. Quem foi, viu. Quem não foi, não viu. E acabou. Então, a gente passou nesse evento do Porta-Aviões, foi muito significativo, porque a gente passou a ser conhecido como a empresa que sabia fazer festa, evento, né? E aí a gente começou a ser visto no Brasil inteiro como uma empresa que fez a festa do Porta-Aviões. E todo mundo falava, eu quero um evento do Porta-Aviões. Eu já tinha largado as boates nessa época, mas o evento do Porta-Aviões deu uma dimensão ao banco de eventos. Como a Casa Bahia vai dar agora, entendeu? São eventos que marcam, você entende? São eventos que, como o Banco Real, quando a gente fez um endomarketing para o Banco Real e abrimos quase 1,5 milhão de contas, também foi um evento que foi um diferencial, uma campanha motivacional que foi um diferencial. Então, a gente, junto com a assessoria de imprensa, mostra isso nessas situações, e é essas situações que fazem a gente dar aquela alavancada, entendeu? Porque hoje, eu tenho certeza, com a Casa Bahia, as pessoas pensam no Banco de Eventos como uma empresa muito sólida. Não é mais a empresa só que faz o camarote da Brahma. É a empresa que faz bem o camarote da Brahma e faz bem um evento de 2 milhões de pessoas, né? Isso te credencia a fazer grandes eventos, isso te credencia a fazer coisas importantes. Isso vai completando seu portfólio e te dá uma coisa que eu chamo sempre da palavra mais importante que tem nessa história, que é reputação. Você pode se operar no Einstein ou no INPS. O problema é teu, né? Você que escolhe, né? Se você tiver posse, você escolhe. E você pode trabalhar com um banco de eventos ou com outra. É a reputação que a gente tem. Muita gente fala assim, dá logo para o banco de eventos que eles dão conta, entendeu? Mais ou menos assim.
Vitor, eu queria que você comentasse de dois elementos aí das coisas que você está falando. Essa ousadia, essa criatividade de tornar possível coisas impossíveis. Por exemplo, levar uma praia para o interior. Tornar isso realidade. Esse é o principal desafio em cada ação que vocês têm, em cada projeto que vocês desenvolvem?
Olha, eu vou responder a sua pergunta de uma maneira mais ampla. Perguntaram para o cara que subiu o Monte Everest pelo lado mais difícil, por que você fez isso? Ele falou assim, porque o Everest estava lá e achei que era óbvio fazer isso. Então, eu acho que não tem razão para viver se você não for ousado, entendeu? Eu acho que o que é bacana é você ousar mesmo, e aí você ter boas pessoas para realizar essa ousadia, mas com todos os fatores dominados, entendeu? Então, levar uma praia para o interior, você não sabe o que é. Quer dizer, você leva 400 caminhões de areia só para começo de conversa. Você entendeu? 400 caminhões de areia é uma fila de, sei lá, quase 4 quilômetros. Entendeu? Então, são coisas que a gente senta, planeja. Aqui a gente tem dentro do banco de eventos, isso é importante falar, não é só um monte de criativos loucos. Tem aqui advogados, tem aqui contadores, tem aqui engenheiros. Porque essas doideiras viram alvarás, viram licenças de funcionamento, viram RTs, que são as responsabilidades técnicas, que sem isso a gente não faz nada, entendeu? A gente está cercado de gente que vai pondo no chão as nossas boas ideias, de um jeito assim, isso vai dar certo. Por exemplo, nas Casas Bahia, acho que o grande diferencial que a gente teve é que a gente conseguiu pôr todas as nossas super ideias com um alvarás. O AMB, eu consegui o alvará, licença de funcionamento, bombeiro, etc, 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 etc. E acho que isso é uma grande característica do Banco de Eventos.
Segurança é um elemento que vocês contam também. Você está comentando aí do alvará e vocês são responsáveis também pelo Réveillon do Rio de Janeiro. É um aspecto que vocês pensam muito, Vitor?
Olha, não é que a gente pensa muito, a gente tem obsessão por isso. A gente não pensa em outra coisa. É segurança, 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 segurança. Aí, as outras coisas. Porque no ao vivo, como eu te disse, acontecem as mais coisas mais... Sabe? É lógico que num evento de 2 milhões de pessoas, pode ter um roubo, você não sabe de onde vieram aquelas pessoas, pode ter um acidente, pode ter uma pessoa que escorregou e caiu em cima do braço e quebrou, etc, etc. Então, como é que a gente faz para isso não acontecer, né? Nós temos uma área de segurança, tem equipamentos de segurança a nível de TVs, de monitores, assim, tudo de última geração, porque a área de eventos e promoções, a tecnologia chegou nessa área também. Então, a gente tem tendas montáveis que funcionam muito bem com ar-condicionado, eu sou muito melhor, mas também tem que ter uma super segurança para aquilo não cair. Os nossos estandes, os nossos transportes, etc, etc. Isso tudo eu levo muito em consideração. Isso, para mim, é muito importante.
Vitor, você estava comentando de equipe. Por exemplo, você tem uma equipe aqui no banco de eventos multiprofissional. Você sempre teve parceiros muito fiéis, muito constantes, né? Isso mesmo quando você estava generalizando, estou dizendo desse lado. Você sempre teve pessoas, assim, aliados nos teus empreendimentos. Eu queria que você comentasse agora, na holding, na clube, você também tem isso, não é? Essa equipe, esses companheiros, esses aliados.
Sempre, em qualquer negócio que eu entrei, ficava muito claro para mim que eu sabia muito pouca coisa com profundidade do negócio. Quer dizer, por exemplo, em restaurante, eu nunca fui um grande cozinheiro, eu nunca fui uma pessoa que entendia de restaurante, e tive muito bons porque tinha gente boa lá. Então, o boate foi a mesma coisa, e eu crio Cavalos Lusitanos, que é um cavalo até desconhecido e que também precisava fazer ter pessoas boas do meu lado. Eu, em promoções, eu precisava ter muita gente boa de cada área, da área de criação, de atendimento, enfim. Sempre ficou claro para mim que a grande malandragem é ter gente boa, gente capacitada e motivada. Eu acho que isso aí talvez seja o segredo do meu sucesso, que é escolher bem pessoas, entendeu? E motivá-las. Pessoas boas, com muita vontade de alcançar esses objetivos altos e motivadas, e também sempre pensei que se eu estava ganhando, as pessoas tinham que ganhar também. Então era uma turma do ganha-ganha. Eu ganhava, as pessoas ganhavam. Então, geralmente para essas pessoas eu dou sociedade, participação, etc, etc, porque eu não acredito que você possa ter uma piscina sem ninguém tomando sol com você, entendeu? Então, assim, só, a piscina só tem graça quando você está cheio de amigos, né? E acho que isso é uma forma das pessoas se automotivarem, entendeu? Elas sentirem que elas são donas, que elas não precisam me perguntar o que elas devem fazer, porque elas mesmas são as donas e elas têm que se dedicar ao máximo. Então, acho que isso é importante em qualquer atividade, você ter gente boa, motivada do teu lado.
Queria que você comentasse a respeito das outras empresas da Holding Clube. Eu queria que você falasse... a gente pode começar falando da Samba, a parceria de vocês com o pessoal da DPZ, não é isso?
A Samba surgiu de uma longa análise que eu fiz de como uma empresa de promoção poderia trabalhar com uma empresa de publicidade. A gente tinha tentado todas as formas e sempre dava problema. Era assim, a agência passava o briefing de um cliente dela, ela já passava meio nervosa porque tinha aí um certo ciúme, a pegada do banco de eventos era muito forte, o cliente vai gostar mais dele do que de mim, mas eu que ganho a concorrência, como é que faz, como é que não faz, tal, e as coisas acabavam não dando certo. Depois tinha a questão de pagamentos, quer dizer, a gente fazia um negócio de 4, 5, 6 milhões e a agência não ganhava nada. Como é que ela podia, se esse dinheiro diminuía da verba da agência? Aí as agências pediam uma participação no que eu ganhava. E aí ficava uma forma meio esquisita, porque, afinal de contas, o meu trabalho não deveria ser menos importante ou cobrar menos, porque a agência tinha me passado o negócio. Quer dizer, como é que fazia? Por 10% acima não dava certo. Então, sempre ficava uma situação muito esquisita. Então, como a DPZ e nós tínhamos um monte de clientes em comum, nós fizemos uma sociedade com a DPZ. Chega, obviamente, no fim do ano, os lucros são repartidos do tamanho da sociedade. Ficou melhor para a DPZ, melhor para o Banco de Eventos e melhor para todos os clientes. A Samba tem um ano, fez um ano agora. A Samba é uma empresa que tem realmente uma pegada muito forte. Eles acabaram de comprar os direitos para fazer o Campeonato Mundial de Games, que é uma revolução no entretenimento, uma revolução completa. As pessoas estão passando mais tempo vendo games do que indo no cinema ou do que vendo televisão. Você sabe que é uma forma de comunicação completamente nova que a gente tem que entender direito como isso tudo funciona, porque é uma forma de publicidade também, e aí tem os seus confrontos também com a agência de publicidade, mas a Samba difere um pouco do banco de eventos, porque ela é mais promocional, ela é mais jovem, portanto, ela tem menos compromissos com clientes antigos, ela pode começar sendo mais ousada, falando mais de games, falando mais de promoção, falando mais de coisas focadas, ela tem esse diferencial. E está indo muito bem. Eu acho que a Samba, logo mais, vai ser uma empresa de médio porte, deve ter um, vai certamente chegar no ano que vem com faturamento extremamente bom. A Rio nasceu de uma coisa muito simples. Alguns clientes nossos do Rio de Janeiro não queriam ser atendidos por uma empresa de São Paulo. Esse negócio de ponte aérea para cá, ponte aérea para lá, a gente não podia estar próximo a eles. Às vezes a gente demorava 2-3 dias para poder resolver esses assuntos, até poder chegar no Rio de Janeiro de alguma forma, tinha que trabalhar aqui para levar para lá e tal. E não era uma forma bacana, porque não era um cliente, tinha muitos clientes no Rio de Janeiro. Então surgiu a oportunidade quando eu conheci o Gaetano Lopes, que é o marido da Elba Ramalho e é empresário de vários artistas e uma pessoa do mercado de entretenimento, um cara muito benquisto, super relações públicas. E pela primeira vez eu vi uma pessoa que tinha condições de ser o diretor-geral da empresa, de ter uma cara carioca, não uma cara paulista, de conhecer o mercado do Rio de Janeiro, conhecer as pessoas, a imprensa, conhecer... Caiu que nem uma luva para a gente detonar a empresa do Rio de Janeiro. E foi isso que a gente fez. A empresa hoje tem 3 ou 4 clientes fixos, Ponto Frio, Vale do Rio Doce, TIM. A gente começou agora, depois desse ano e meio, quase 2 anos de Rio 360, prospectar mais. Nós estávamos numa sala onde cabia 20 pessoas e de repente estavam com 60. Agora a gente foi para um lugar maior, as pessoas têm mais independência para trabalhar, estão mais felizes onde eles estão trabalhando, e a gente imagina que agora a empresa tem todas as condições de crescer de uma forma sustentada, quer dizer, sem precisar tá sempre alugando mais uma salinha ou pondo gente e trabalhando em casa, coisa assim, porque o resultado da Rio foi muito rápido, o sucesso foi muito rápido.
Falando de uma outra paixão sua, que é futebol, né? Você é São Paulino, não é isso? A Bigger, você acabou fazendo assim, unindo a tua paixão a um trabalho, atuando nesse segmento de futebol. Eu queria que você falasse da Bigger.
A Bigger é uma empresa da clube com a família Figger, com o Marcelo Juan e o André Figger, que são simplesmente os maiores empresários de futebol do mundo. A família Figger, eles têm algo como 400 atletas. Eles têm participação em times de futebol, eles têm total domínio dessa relação com clubes, com CBF, com FIFA, etc, etc. Então, nos pareceu lógico, principalmente depois da derrota do Brasil na Copa do Mundo, que o futebol só daria certo com um longo planejamento. E era tudo que não se faz no Brasil. É tudo que não se faz no Brasil. Você pega uns jogadores, faz uma publicidade com eles, depois abandona, né? Você imagina quantas coisas aconteceram aí que você viu na Copa do Mundo, que você pegava um jogador, endeusava o jogador fazia embaixadinha, punha a bola no pescoço, fazia macacada, etc, etc, mas não fazia gol, né? Então, quer dizer, você põe o cara quase como uma foca, que você joga um peixinho, tá, não sei o quê, mas a foca não joga futebol. Futebol é bola na rede, não é macacada. 10 embaixadinhas não vale um gol. Aí você pegou aqueles jogadores, foi para lá e resolveram depois. No dia seguinte, as empresas tiraram os caras da mídia. Quer dizer, gastaram milhões e milhões de dólares, no outro dia eles eram merdas, né? Quer dizer, eu acho que foi ruim para as empresas, foi ruim para os jogadores, foi ruim para, enfim, marketing. E era o que a gente começou a pensar, como a gente podia fazer para que o futebol, que como diz o seu Juan, é a maneira mais efetiva, mais rápida, mais genuína de você colocar os produtos na mente, nos corações da pessoa, no Brasil e fora do Brasil. Como é que a gente podia fazer isso? Nós estamos muito no começo, a empresa tem 2-3 meses, já tem um monte de briefings, já tem um monte de empresas interessadas em trabalhar conosco. Nós temos hoje mais ou menos uns oito trabalhos em andamento, grandíssimos, grandíssimos. E o que eu imagino é que a gente está fazendo uma coisa diferente do que todas as outras empresas de marketing esportivo estão fazendo. Todas querem resolver um problema para hoje e para amanhã. A gente quer resolver um problema para os próximos 10 anos. Quer dizer, o que a gente quer é que quem invista no futebol fique no futebol. Não fique só perto da Copa ou perto de uma competição. Essa é a forma principal que a gente pensa. E eu acho que isso Pode demorar mais, a gente pode fazer o primeiro negócio até daqui 2 anos, mas quando fizer, vai ser, esses clientes vão estar mais seguros.
Zé Vitor, só para a gente estar encerrando o nosso bate-papo, queria que você comentasse com os nossos ouvintes a respeito dos projetos. Se você pode comentar com a gente alguns projetos da Clube aí para o ano que vem, e se pensar um pouquinho assim nos próximos 5 anos, né?
Eu posso, assim, bem rapidamente, sem nenhum tipo de coisa já pronta. A gente está vendo, está conversando com mais 3 empresas para fazer algum tipo de sociedade e tal. São várias áreas que eu acho que podem colaborar com o que a gente já faz hoje. Então, a gente está conversando com uma empresa de internet, a gente está conversando com uma empresa de responsabilidade social, a gente está conversando com uma empresa de marketing universitário e tal. Eu não tenho ainda detalhes para isso, mas eu quero entender melhor como é que a Clube pode ser mais jovem, pode ser sempre estar atuando mais com jovens, que são os grandes consumidores, os jovens universitários, por exemplo, estão escolhendo a marca de carro, marca de cigarro, marca de cerveja, marca de roupa, e tudo. Estão no momento da grande escolha da vida, para que lado eu vou. E eu gostaria de estar mais próximo dessas escolhas. Apenas isso. Agora, não tenho hoje uma resposta para te dar, assim, o que vai ser antes. A gente está conversando, são conversas complicadas, porque não é só juntar coisas, é como a gente faz os processos, tal, como é que essas coisas viram sinergia entre todas as empresas, mas eu acho que em 2007 a gente deve fazer uma coisa nessas 3 áreas.
Zé Vitor, parabéns aí por toda a tua trajetória, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer falar com você, super obrigada.
Obrigado você, eu acho que hoje é um dia especial, por causa do Caboré, é muito legal estar falando com você em primeira mão, assim, e espero que no futuro, todas essas coisas que eu estou te dizendo hoje, realmente sejam, não só para mim, para minhas empresas, mas para o mercado, um diferencial. Porque eu acredito muito nesse mercado de marketing promocional. E como eu acho que ele ainda tem muito poucas normas e regulamentos, etc, etc, acho que a gente está fazendo nosso papel, que é o que me importa.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.